Bom dia, casa do Senhor. Graça e a paz de Jesus contigo, com todos. Que bom estar aqui nesse domingo mais uma vez e podermos participar desse culto. E logo nós teremos a celebração da ceia. E esse é um momento especial que eu creio que todos os que são discípulos do Mestre Jesus deveriam fazer um esforço grande para participar e não faltar. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Pai Celestial, obrigado por esse tempo juntos. E é esse tempo juntos que faz a diferença. Porque o Senhor está presente quando tem duas ou três pessoas reunidas em teu nome. E por estarmos juntos, reunidos em teu nome, tu estás conosco. Ainda que não sintamos nada, ainda que não vejamos nada, mas pela fé cremos que o Senhor está presente e recebe o nosso culto, a nossa adoração. E pelo teu Espírito, que o Senhor fale conosco nessa ministração que atinge a todos, tanto quem fala quanto quem ouve, nesse momento ou em outro momento, que o Espírito trabalhe essa palavra de forma que ela se torne um jeito de viver em cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Colossenses 3. Portanto, por causa de tudo que ele falou antes, e nós já falamos sobre o essencial na vida do discípulo, e nós dissemos que maturidade é viver o essencial, e que o essencial na vida do discípulo é Jesus Cristo, a esperança da glória. Então, por causa de tudo isso que ele ensinou antes, ele supõe, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Eu quero falar sobre a ressurreição, a nossa vida com Cristo. A ressurreição sendo a nossa vida com Cristo. Paulo começa fazendo uma suposição. Ele supõe que a igreja para quem ele escrevia era composta de gente que passou da morte para a vida, gente que experimentou isto que nós dizemos, o encontro com Jesus. Ele disse, já que vocês ressuscitaram, então por que vocês ressuscitaram? Então é preciso demonstrar um jeito novo de viver. Traduzindo, já que vocês converteram na linguagem mais comum da igreja, já que vocês aceitaram Jesus, ou já que vocês foram aceitos por Jesus, então, se isso foi verdade em vocês, em cada um de nós, então, vivam de forma diferente. Ou seja, quem experimentou esse morrer e ressuscitar, ele agora passa a pensar nas coisas do alto. Então, por causa disso, procure pensar nas coisas do alto. A nossa vida, o nosso pensamento, ela está todo circunscrito a essa vidinha nossa. Tudo que nós fazemos tem a ver com essa vidinha. Aí você diz assim, mas é possível não viver pensando nessas coisas daqui? Eu digo que não, mas é possível que os pensamentos do reino, do alto, se tornem a medida, se tornem a peneira, se tornem aquilo que avalia todo o pensamento que corresponde a essa vida nossa. Se você não tem um filtro, tudo passa. Tudo passa. É você fazer um suco de laranja sem uma peneira, vai caroço, vai todo e chega lá e engasga. Então, se você não tem essa peneira, essa avaliação, esse avaliador, então tudo que vem, tudo que lhe é oferecido, você recebe sem nenhum problema. Porque não tem filtro. E a nossa mente é filtro. É filtro. Deve filtrar, porque se desce para o coração, se torna jeito de viver. E seja bom, seja mal. Por isso que o coração é a porta de saída da vida. E não é o coração músculo, não. É um lugar que o texto sagrado chama de coração, que possivelmente ainda é a mente. Mas que você tem alguma coisa ali dentro que filtra o pensamento, o desejo, a vontade, o impulso. Filtra e você diz não ou diz sim. Agora, sem filtro, passa tudo. Então, já que vocês, pela ressurreição, adquiriram um filtro, que é um novo jeito de viver, então, pense nas coisas do alto, porque lá Jesus está. Pense nas coisas do alto, porque Jesus está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento lá, nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Então, insisto em dizer, é preciso filtrar as coisas que nós ouvimos, sentimos, desejamos e que nos são oferecidas. Qualquer que seja a coisa. E você adquire esse filtro quando você tem essa nova vida. E essa nova vida é adquirida quando você passa desse processo, que é espiritual, não é físico, é morrer e viver. Já que vocês ressuscitaram, então, pense nas coisas do céu. Pense nas coisas do reino de Deus. Aí ele continua o verso 3. Mantenha o pensamento. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Que verdade doida. Vocês morreram, mas estão vivos. Mas vocês morreram. E o morto não se manifesta. Porque se alguém se levantar morto, você corre, né? Já imaginou, está lá no velório, e o cara mortinho da Silva com algodão no nariz. Não me bote algodão no nariz. Pelo amor de Deus, eu já disse algumas coisas que eu não quero. Não põe algodão no nariz, porque eu posso querer respirar. Com algodão no nariz, no ouvido, seja lá. E de repente o cara levanta. E aí, quem fica no velório? Se for muito crente, fazer milagre. Mas eu duvido que diga, ó. Perna para quem te quer, né? Vai embora. Então, o morto não se manifesta. Vocês morreram. E agora, a manifestação dessa vida que nós desenvolvemos aqui tem a ver com Jesus. Porque vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma doutrina, uma loucura que inventaram, chamada cobertura espiritual. E tinha gente que se gabava de ter um ser humano igualzinho a ele, com todos os seus problemas, com todos os seus pecados, sendo a sua cobertura espiritual. Ou seja, alguma coisa que é um peneiraço. Ele não cobre nada, passe por ele, e se você espera que ele o cubra, ele o proteja, você também está desprotegido. Mas aqui ele diz assim, que a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus. E eu me lembro de um pastor que eu conheci, um nigeriano, que ele morando num bairro de São Paulo que tinha várias gangues, e porque ele havia pregado para uma das membros da gangue, aquela pessoa convertera e deixara de fato o crime, então o chefe lá da gangue ficou doido com ele, falou, vou matar esse neguinho, porque ele era preto. Era não, é. que não muda de cor, enfim, nasceu assim, vai ser assim, né? Então ele disse, eu vou matar esse homem. E ele ficou apavorado, é claro, quem não ficaria apavorado com a ameaça de um bandido, que não tem pena de ninguém. Mas um dia ele saiu e o cara chegou para ele e disse, tu não tem medo de morrer não? Aí ele olhou e disse assim, você não pode fazer nada comigo. Como é que eu não posso? Porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus, então você não me vê, e foi embora. Muito crente que ele estava invisível, né? Que ele estava assim, protegido total. Mas essa é a verdade. Ainda que atinja você aqui, não atinge você de fato quem é. Pois vocês morreram. Isso é importante admitir. Nós dizemos assim, ah, eu me converti, vou para o céu. É assim, eu morri. A conversão é morrer primeiro. Não é essa coisa de, ah, eu converti, agora estou bem, agora está tudo bem na vida. Não, eu morri. Mas eu ressuscitei com Jesus. Isso é conversão. Pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, ou seja, você só vai aparecer quando Cristo se manifestar. E aqui tem um princípio interessante, é que para quem morreu, vive na obscuridade, não aparece, não é notado, é um que morreu. Morreu, você chora depois disso, chora um pouquinho, sente saudade, pum, acabou. É assim. Infelizmente, esse conceito da obscuridade, ele soa muito ruim na mente de quem ouve, que não percebe a profundidade. Porque diz, ah, mas eu vou viver na obscuridade, no assim, escondido, ninguém vai saber quem eu sou. Não, nós estamos falando disso. Eu estou falando daquele princípio, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. É essa obscuridade da qual nós estamos falando. Infelizmente, nós estamos vivendo em dias em que a maioria das pessoas buscam o topo, ou um lugar onde ele é visto, onde ele é percebido, ele é até adorado, quando salvação tem a ver com Jesus aparecer em você. Salvação, ser discípulo, tem a ver com Jesus aparece e você desaparece. Lembra que ele cresça e eu diminua. Vamos dizer juntos? Que ele cresça e eu diminua. É esse tempo que eu chamo de tempo de obscuridade, em permitir que Jesus apareça e você cada vez seja menor. E saiba que quando isso acontece, você se torna visível para muita gente de uma forma diferente. Porque agora quem aparece não é mais Tomás, não é mais você, não é mais nenhum de nós, é Jesus. É Jesus. Pois vocês morreram. Você experimentou esse encontro com Jesus? Morreu. Experimentou o encontro com Jesus, ressuscitou, porque ele ressuscitou. Então, a nossa vida está escondida. O que eu sou como ser humano vai ficar ali. Sabe por quê? Porque se eu apareço, como diz a turma, vai dar ruim, né? Como diz o carioca, vai dar ruim. Se eu apareço, se o ser humano aparece, se a minha natureza aparece, se aparece quem eu sou, de repente você não se zanga, não? Não, não? Você não tem vontade de bater em alguém? Tem? Ah, então você é gente, como eu, né? Tem vontade de reagir? Olhar para ele assim e dizer, rapaz, me segura, senão eu... O morto se levanta e vai dar problema. Morreu. Essa é a experiência nossa. E a vida que eu vivo agora, como Paulo diz, eu vivo no Cristo que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E por causa disso eu ressuscitei com ele. E ele diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados. Quando é que eu vou aparecer de verdade? Tem dois aspectos aqui que eu quero chamar a atenção. O primeiro, que essa manifestação é futura, é eterna. É o primeiro aspecto. Lá na eternidade, nós vamos caminhando na nossa humanidade aqui com Jesus, mas lá na eternidade a Bíblia diz que nós seremos como Jesus é, igualzinho a ele. Aquilo que Paulo diz, a estatura do varão perfeito. Isso é a nossa perseguição a vida inteira, perseguindo um alvo, buscando ser parecido com Jesus. E quem busca isso lá na eternidade será. Lá na eternidade será. Aqui, o ser humano ainda aflora. É só você olhar para todos os homens bíblicos. Não teve um sequer que você pode dizer assim, esse foi o cara. Abraão, não, vou pegar Noé, Adão, vou pegar de Adão, nasceu perfeito. E eu lembro do Maios dizendo, Maios é um pregador que eu ouvi muitas vezes lá em Brasília, várias pessoas aqui ouviram. Ele disse que o problema de Adão é que ele nasceu pronto. Ele não foi crescendo. O Maios dizia, Adão, aí você vem Abraão, mentiroso, deixou o cara, entregou a mulher dele para o rei, para o faraó. Quem faria isso hoje? Um dia está louco, mas ele deixou a mulher dele lá. É possível que ele passava a noite todo dia, Jesus, não deixa, não deixa. Essa oração não ia resolver. Moisés, Abraão, Moisés, Davi, o homem segundo o coração de Deus, um pai horrível, que o filho estuprou a irmã e ele não fez nada. Ele foi um pai omisso. Mas foi o homem segundo o coração de Deus. Aí o que mais? Vamos para o Novo Testamento. Não vou nem falar dos profetas. Paulo, grande Paulo, Paulo. Paulo, de que se irritou com Barnabé, separou. Primeira divisão da igreja. Paulo de um lado e Barnabé de outro. Não quero Marcos comigo. Depois de velho é que ele se arrepende. Manda Marcos para mim, ele vai ser útil. Pedro, Pedro, tu és pedra. Pedro já havia negado Jesus. Não, Jesus, tu não vais morrer para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E aí vai, um atrás do outro, nenhum sequer você pode dizer que viveu uma vida santa. João Batista, o precursor de Jesus, o que nascido de mulher, ninguém foi maior que ele, até Jesus. No momento da dor, no momento do abandono, no momento que a sua fé não foi do jeito que ele imaginava, ele... Será que esse é Jesus mesmo, filho de Deus? Manda perguntar se é ele. Foi ele que ungiu, foi ele que batizou. Foi ele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas duvidou na hora da crise. E assim você poderia ver todos. Nenhum passou como ser humano sem falha. Apenas um. Jesus Cristo. Homem que viveu entre nós e não pecou. Amém? Você acredita? É o Jesus que eu creio. Viveu entre nós como ser humano. E eu ainda vou falar sobre isso. Jesus era gente. Jesus fez milagres como gente, como ser humano. E ele viveu, sofreu todas as tentações que eu e você sofremos, mas ele não pecou. Então, quando esse Cristo se manifestar, nós seremos como ele na eternidade. É o que João diz, seremos semelhante a ele. Por isso que nós seremos uma família de muitos irmãos, todos parecidos com ele, ele sendo o primogênito, e nós somos os demais irmãos dele. Amém? Mas tem um segundo aspecto, que esse é para hoje, esse é para agora. Então, quando Cristo se manifestar hoje na sua vida, a sua vida não está escondida com Cristo, em Deus, você não está inserido nele, você não faz parte dele. Então, quando ele aparecer em você hoje, aqui, nesse tempo terreno nosso, então, quando Cristo, que a sua vida for manifestado, vocês serão manifestos em glória. Então você aparece. Lembra da obscuridade? Você fica na obscuridade, mas quando Cristo se manifesta, aparece o melhor de você, e o melhor de você é parecido com Jesus. Amém, gente boa? É isso. É simples, mas é complexo, é profundo. Mas o Espírito de Deus pode tornar isso viável dentro de nós. Isto é salvação, gente. Não é membro da igreja. Não é apenas frequentar os cultos, apesar de ser muito importante. É muito mais do que isso. É ser esse espelho que Jesus aparece. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, é o nosso desafio. Não é você aparecer o tempo todo com a sua humanidade, com a minha humanidade, com a nossa humanidade, não. É que Jesus apareça. Esse é o meu desafio, é o seu desafio. Quando o Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com ele em glória aqui. Queridos, aí as pessoas vão crer em Jesus. Elas vão olhar Jesus em você. Onde está Jesus? Está em mim. Como? Pelas minhas atitudes, minhas palavras, meus atos, meu arrependimento, meu amor, meu perdão. Então, em mim, esse Jesus aparece. Aí as pessoas olharão e dirão: ele está vivo. Por isso é que chamaram os crentes de cristãos do primeiro século. Hoje, cristão é um alto título. As pessoas dizem: eu sou cristão. É o outro que diz que você é, não é você que diz que é. É o outro que olha para você e ouve o que você fala e vê como você vive e diz: se é cristão, por causa do jeito de viver parecido com Cristo. Eles eram cristinhos. Esses que perturbaram a ordem da nossa vida, disseram assim: eles chegaram entre nós, esses cristinhos. Agora nós não temos mais um Cristo somente na terra, nós temos vários Cristos espalhados em todo o mundo. Nós temos vários crentes espalhados, vários evangélicos espalhados, e cada dia parece que cresce mais. Eu queria que diminuíssem os evangélicos e aumentasse o número de pessoas parecidas com Jesus. Diminuísse os crentes e aumentasse o número de pessoas que são discípulos de Jesus. Aí, de fato, nós teríamos uma mudança no nosso entorno. Porque o Brasil é terrivelmente evangélico, o que é um horror, porque o testemunho dos terrivelmente evangélicos perturbam a nossa nação. Quando Cristo, que é a sua vida, crente, gente boa, a vida é Jesus. Lembra, o essencial do crente, do discípulo, é Cristo em vós, a esperança da glória. Então a vida é Jesus, não é mais Tomás, não é mais ninguém, é Jesus. Esse é o meu desafio todo dia: levantar Tomás e permitir que Jesus se manifeste em mim. Levantar você todo dia e dizer: Jesus, vive em mim. Porque a minha vida agora não é mais eu, é Jesus. Por quê? Porque eu morri. Amém, gente? Fala assim: eu morri, mas eu ressuscitei com Jesus. Eu estou vivo, sim, mas essa vida agora é Jesus. Então vocês também serão manifestados com ele em glória. Amém. Queridos, nós somos avaliados pelo comportamento, pelas atitudes. No entanto, Deus vê o que gerou o comportamento, a intenção. Eu julgo você pelo seu comportamento, mas Deus vê diferente. Deus vê a intenção que gerou aquele comportamento. Comportamento é importante? É. Mas Deus não olha para ele, Deus olha para o que gerou, o que fez, qual a intenção. Por quê? Eu posso disfarçar, dissimular, formatar um educado que não sou, um bonzinho que não sou, uma maneira de viver entre as pessoas honesta que não sou. E as pessoas dizem, ah, mas como é gente boa, como é crente. Mas a intenção com que eu fiz tudo isso é apenas para impressionar a pessoa. Deus vê essa intenção. No entanto, eu posso até não ser essa pessoa tão bondosa e tão boazinha, tão assim, aparentemente para as pessoas, mas Deus olha por dentro de mim e vê como eu sou. Esse comportamento é julgado pelas pessoas, mas Deus vê você por dentro. Deus vê você lá dentro. Então, não se preocupe muito com o juízo das pessoas. Não se preocupe muito com o juízo sobre o seu comportamento, porque Deus vê o coração. Amém, Jesus? Nós vamos celebrar a ceia já. E a ceia é a ceia dos ressuscitados. Não é a ceia dos mortos, não. É a ceia dos ressuscitados. A ceia de quem tomou sua cruz e creu na ressurreição. Quem só toma a cruz, porque é morte, se você acredita que lá no fim tem vida. É a ceia de quem tomou a cruz, é a celebração dos ressuscitados, é a celebração dos que pensam nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Isto é a ceia do Senhor. Não é apenas um comer o pão e beber ali o suquinho de uva. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É a ceia dos ressuscitados. Eu quero terminar dizendo que apenas e tão somente, quando a ressurreição se torna um jeito de viver, apenas e tão somente, quando a ressurreição se torna um jeito de viver, é que nós, de fato, passamos da morte para a vida. Aí, isso é uma boa notícia para o outro. Vou repetir, tão somente quando a ressurreição que você experimentou se torna um jeito de viver, então a sua vida será uma boa notícia para as pessoas em sua volta. Amém? Que Deus abençoe você.